Bora, bora, galera! Bora com mais um Rock Sofia, com transmissão pela UEL FM 107,9, Conjunto Rádio Web Alma Londrina. Eu, Thiago Gonçalves, firme, forte, bonitão, e resiliência. Estou aqui para curtir mais e muito rock and roll na sua companhia. Com força total, na cachola. Ele também tá aqui, o nosso artista visual, Marcos Vinícius. Firme e forte, Marcão.
Resiliência na veia, mano. É nóis.
É, isso aí. Com força total na cachola. Vamos lá. Faço uma aposta com você. Essa canção, com palavras fortes, motivadoras, interpretada de forma genial. Uma música composta há 12 anos atrás. Isso mesmo, 12 anos atrás. Para ser mais exato, 2005. O CPM 22 nos presenteia com a canção que vai rolar agora. Apostas e certezas com CPM 22 e Turbo Neles. Turbo Neles, nem tudo está à venda, banda Turbo.
Quantas vezes eu fugi, distraindo os meus sentidos. Quantas vezes nada quis, distratando os meus amigos. Outras tantas discuti, só pra não te enxergar. Estava aqui,
estava aqui.
Entre promessas e dispensas, apostas e certezas, cada vez mais. Entre promessas e dispensas, apostas e certezas, cada vez mais. Quero fugir das derrotas, sorriso na cara, estou de volta. Quero fugir das derrotas, sorriso na cara, estou de volta. Algumas vezes eu menti, dando os teus sorrisos. Todas as vezes eu te quis, provocando, discutindo. Traz todo o amor pra mim, sem fugir ou me estranhar. Tá tudo aqui,
tá tudo aqui.
Entre promessas e dispensas, apostas e certezas, cada vez mais. Entre promessas e dispensas, apostas e certezas, cada vez mais. Quero fugir das derrotas, sorriso na cara, estou de volta. Quero fugir das derrotas.
Rock Sofia,
uma pancada inteligente.
Essa é minha cama. Você pensa que isso é vida, mas se engana. Tem coisa muito mais importante do que pagar de bacana. We'll be right back. tenho vira-lata. Não sou rei do camarote, não esbanjo na balada. Não quero ser BBB, só quero cair na estrada.
Essa foi Nem Tudo Está à Venda com a banda Turbo, os londrinenses, novamente aqui no Rock Sofia. É, Marcão, Rock Sofia vem aí resiliente, firme e forte nessa pegada. O que você tem pra dizer pra nós aí, Marcão?
Quero falar de um personagem, de uma pessoa chamada Chris Gardner. Nasceu aí em 1954. Né, não teve infância fácil, Thiago. O pai havia
sofreu se separado, bastante.
O pai havia se separado da mãe antes dele nascer. E seu padrasto, homem violento, frequentemente agredia sua mãe, ele e seus irmãos. Na juventude, quis ser médico, mas desistiu. Mas percebendo que não conseguiria cursar a universidade aí de Carolina, lá nos Estados Unidos, Ele deixou essa questão de medicina e foi buscar um novo emprego aí para aumentar a renda. Encontrou um corretor.
Ganhar din-din é importante.
Ele encontrou um corretor de valores aí bem vestido, saindo de uma Ferrari vermelha. Aí sim.
É.
Empolgado com a profissão.
Igualzinha aquela sua lá, né?
Opa,
a sua Ferrari preta, né?
Exatamente. E a placa é diferente também. Empolgada com a profissão, ele, né, inscreveu-se num programa de trainees. E nessa época aí ele viu a mulher dele abandoná-lo, perdeu sua casa e passou a morar em abrigos para sem tetos. Bom, a história de Gardner, Thiago, virou filme. Esse filme aí chama A Procura da Felicidade aí, lançado em 2006.
Cara, filmaço, quem interpretou ele foi o Will Smith, né?
Isso.
Will Smith com Jaden Smith, filho do Will Smith. Um filme bacana, bem sofrido, assim, pô, tem momentos do filme aí que pelo menos eu quis desistir, quis parar de assistir o filme de tanto que o cara se ferrou, cara. Embora não tenha sido diferente assim comigo, não, a gente se ferra, mas quando você tá prestando atenção assim, aí é foda, né, cara, é uma coisa que mexe, né.
E na história de vida dele, ele brigava muito, né, porque ele tinha essa questão financeira, essa dificuldade financeira. Ele ia atrás de estágios remunerados para ganhar dinheiro. E às vezes ele estacionava o carro dele, né, em qualquer lugar ali, e recebia muitas multas. Muitas multas. Aí aconteceu o seguinte, né? Como ele brigava muito com a esposa dele, a esposa dele denunciou ele para a polícia. Só que ele não tinha batido na esposa dele como ela tinha dito.
Não era violento.
Isso. Só que aconteceu o seguinte, a polícia tinha chegado lá, né, pra não voltar com as mãos abanando, né, viu que ele tinha um monte de multa, né, praticamente aí 1.500 dólares de multas de trânsito que ele não tinha pago, e por causa disso ele foi preso aí. Thiago, você tem multa de carro aí?
Vixe, cara, não chega a 1.500 não. O Gustavo tem multa aqui, ó. Não, brincadeira, eu tô pagando uma multa aí também. Cara, e o que isso tudo tem a ver com resiliência, né, velho? Porque resiliência aí na sua composição é a arte do cara, vamos dizer assim, driblar o sofrimento?
É praticamente isso, né? A gente fala muito de sofrimento, fala muito de ser forte, mas a resiliência, nesse caso, é você passar por obstáculos, E tudo mais aí, Thiago.
Sim, então, só que o sofrimento, velho, o sofrimento gera tanta música boa, né? Tem tanto nego rico aí por causa de música de sofrimento, né, cara? E no rock também, velho. No rock tem grandes apostas aí, grandes pessoas, grandes compositores, tanto brasileiros quanto internacionais. Por exemplo, nós abrimos aí com Apostas e Certezas do CPM 22. Uma música que mostra muito a resiliência na prática. Por quê? Na letra da música ele fala, pô, entre promessas e dispensas, apostas e incertezas, cada vez mais eu quero fugir das derrotas, sorriso na cara, estou de volta, né? Então ele tá falando, pô, eu tô passando por cima da dor e tô aí, velho, firme, forte e com tudo.
Exatamente.
Vamos meter o pau.
E o filme, né, que é uma imagem em movimento, né, contando a história real, né, de Gardner, mostra essa questão de não desistir, né? A dificuldade, ela pode nos levar pro buraco ou pode nos levar, pode servir como ponte pra gente alcançar um objetivo. E foi isso que ele fez, ele lutou, né? Lutou. E conta essa história que a esposa dele, depois dele ter conquistado muitas coisas, queria voltar com ele e acabou não dando certo, mas mesmo assim, né? Ele pagou a pensão pra ela. Ela mora ainda perto da casa deles, dos filhos deles. Porque ele sentiu que, né, ele como pai e ela como mãe, eles deveriam estar próximos. Então ele faz o papel dele aí.
Bacana,
de homem.
Ser humano fantástico, velho. E eu acho que é isso aí, né? Tem que ser nessa pegada, né, cara? A gente tem que viver a vida, curtir, sorrir, cair, levantar, levar porrada, dar porrada de vez em quando, mas tem que seguir firme. Tem que seguir firme e resiliente, tem que seguir nessa pegada de que, pô, a gente é capaz de tudo, velho. A gente sofre, às vezes leva uns tombos aqui, leva um tombo ali, mas se a gente persiste, o negócio pega. O negócio pega.
Exatamente.
Né? A coisa vai. Cara, e nessa pegada de resiliência, vamos ouvir um pouco mais de música também, né? Muito blá, 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 blá na cabeça, né, velho? Vamos fazer o que nós viemos aqui pra fazer, o que nós sintonizamos aí pra fazer, que é ouvir música. Vamos de Vem Quente, que eu estou fervendo, com a banda Big Times e orquestra. Você me faz continuar, Cachorro Grande, grande banda de rock. Minha Depressão, Besouros Verdes.
sala e tudo melhora. E a cabeça volta pro lugar. Eu sei, faz tanto tempo, passamos muitos momentos. Saber que tenho você me faz continuar. Às vezes eu acho que o mundo inteiro esconde o jogo de mim. Eu olho pro lado, estou deslocado, parece ser o fim. Mas quando você sabe o que me dizer, como pode ser tão natural? Mesmo distante, a cabeça volta ao normal. Eu sei, faz tanto tempo, passamos muitos momentos. Saber que tenho você me faz continuar.
Sofia,
uma pancada inteligente.
Viver tudo aquilo de novo. Não sei se seria tão legal. Cansei. Individualismo escroto. Me dê o que não me faz mal. Me dê algo pra ficar chavado, que deixa o coração. novo. Não sei se seria tão legal. Cansei, individualismo escroto. Me dê o que não me faz mal. Me dê algo pra ficar chapado. Me dê pra eu derreter no meu quarto. Peça a minha mão que eu dou o meu braço. Sinto o meu corpo anestesiado. Instale uma fumaça no lugar do meu pulmão. Deixa eu curtir minha depressão. Me dou torcer pelo chão. Dormi com um copo na mão. Deixa eu curtir minha depressão.
Saindo da depressão, né, velho? Depressão é uma doença fila da mãe, né? Conhecida aí como a doença do século XX, né? Uma das doenças que, infelizmente, aí mata, tira a vida de muitas pessoas aí. Inclusive, tá rolando aí até um vídeo triste de uma garotinha de 12 anos lá dos Estados Unidos que sofreu uma violência sexual e, infelizmente, tirou a própria vida. Vale a pena a gente frisar isso aí de novo. Mas vamos fugir da depressão, vamos ser resilientes, vamos ser firmes, fortes e roqueiro, velhão. É, e agora, meu irmão, nós vamos lá, neste bloco magnífico, um bloco que eu adoro, um bloco que nos ensina, um bloco que faz o rock mergulhar na arte plástica, enfim, o bloco Alma do Artista. E agora, Alma do Artista com ele, Marcos Vinícius.
Olá, querido ouvinte, Thiago, Gustavo. Vamos falar hoje sobre a arte barroca.
É, barroca de arroto ou de roca?
Arte barroca.
Arte barroca.
A arte barroca se originou aí na Itália no século XVII, entre 1550 e 1700. Mas o movimento se expandiu para os países da Europa, católico e protestante, criando formas próprias e diferenciadas. O barroco foi uma reação à reforma de Martinho Lutero, na Alemanha, em 1517. Algumas características do barroco são o emocional sobre o racional, frisando, lembrando que o barroco ele é um período após o Renascimento. Nós tínhamos Renascimento, que dava uma ênfase maior, uma importância maior à razão. E o barroco, ao contrário, né, ele enaltecia mais esse lado emocional. O barroco também busca, né, efeitos decorativos e visuais, curva, contracurva, as colunas retorcidas. E também essa ligação da arquitetura, pintura e escultura é uma coisa que começa ali pelo menos na arte gótica, né? Ela continua no Renascimento e ela está aqui também no Barroco. Ela busca também o movimento realístico da figura com o exagero, no caso aqui, né? Com o movimento.
Por exemplo, esse movimento realístico, ou seja, Marcos, é uma imagem, uma obra mais próximo do real, do humano, assim, seria essa a ideia?
É, exatamente. Tanto na pintura como na escultura, eles desenhavam, né, imagens, quando a gente fala imagens realistas da figura, que seriam mais próximo do real, né, do belo também. Porém, como é uma característica diferente o barroco, eles usavam, né, alguns exageros, né, para deixar essa arte mais dramática, para ela se diferenciar, né, da arte renascentista aí. Então nós temos também cenas comuns aí, temas religiosos, bíblicos, mitológicos e cenas do cotidiano. Nós temos o barroco na Itália, né, nós temos Caravaggio na Itália, nós temos um escultor e arquiteto muito conhecido chamado Bernini. Aí nós temos já na Bélgica Rubens, temos na Holanda Rembrandt, Vermeer, e também nós temos aí na Espanha Diego Velázquez. E um cara que eu quero falar muito aqui, ou um pouco, né, mais sobre ele, é sobre esse Vermeer. Porque Vermeer, Thiago, ele nasceu aí em 1932, né, e morreu aí em 1965. Conhecido como Mestre da Luz, ele usava uma câmara escura, uma caixa com furo, por onde o artista observa a cena a ser desenhada. E é interessante que esse cara, ele morreu, né? Antes dele morrer, ele deixou 11 filhos, mas ele teve 15, né? 4 morreram aí. Ele tinha 11 filhos e ele vendia obras de arte, né? Ele tinha muita dificuldade de vender obras de arte. E isso era difícil, né? Se sustentar um filho é difícil, imagina você sustentar 11 filhos. Dentro da obra dele, além do domínio da luz, ele usava cores mais puras e vívidas. Composição perfeita e equilibrada. Formas simples e regulares. Ele morreu pobre e sua mulher teve que vender suas obras a troco de alguma pensão. Foi totalmente esquecido pelo nome. Desculpa. Totalmente esquecido pelo mundo, né? Suas obras só foram reconhecidas.
Ele foi largado.
Suas obras
esse foram... é o cara largado. Meu.
Suas obras foram reconhecidas aí depois de 200 anos aí da sua morte. Que decepção. Em 2003, né, surgiu um filme em homenagem, né, a esse grande artista aí, né, chamada Moça com Brinco de Perna.
Cara, eu quero fazer um friso aqui com várias testemunhas, hein?
Fala aí.
Você não tem filhos ainda e você é pintor, cara. É bom você passar lá a papelada pro meu nome, de repente suas obras só fazem sucesso quando você morrer.
Não, meu amigo, você é reconhecido em vida ainda. Venderei todas elas. Inclusive, né, ele tinha dificuldade de vender, eu já vendi algumas aí, então... não tô falando que eu sou melhor do que ele, né, mas tô falando que...
mas ainda tem muita obra lá que dá pra você passar papelada.
E fizeram, né, um filme em homenagem a ele, Moça com Brinco de Pérolas. E ali a gente conhece a história desse artista, né, desse artista aí, renomado, né, hoje conhecido aí como um dos maiores artistas aí da sua época. Inclusive a pintura dele, né, esse quadro que ele pintou em 1665, tem esse nome, Moça com Brinco de Pérola, e é conhecida como a Mona Lisa Holandesa. Interessante, né? A Mona Lisa Holandesa.
A Mona Lisa. A Mona Lisa já esteve por aqui, né? Cara, nessa pegada aí do barroco ou do roco, vamos ouvir uma música, cara, muito legal. A música é Escudo, com a banda Peixes Voadores.
A chuva baixa o pó,
Você criou o seu escudo aí, meu irmão? Criou o seu escudo aí? Criou aquilo que te defende aí, Marcão? Com essa música, cara? Musicaça, hein? Banda muito boa.
Exatamente, Thiago. E dentro, né, da letra dessa música, tem uma parte que me chama a atenção. Diz assim: não consigo me adaptar. Então vou cantar. Canta com a gente aí, né? O Rock Sofia. Essa música ela é muito interessante porque ela narra a história de uma pessoa que não consegue se adaptar à sociedade. Porque nós nascemos, e quando nós nascemos, as coisas já estão prontas, já estão praticamente pré-estabelecidas, né? Já existem igrejas, já existem universidades e assim por diante. E essa pessoa aqui, ela não conseguia se adaptar com nada. E o barroco, Thiago, né, voltando no barroco, ele quer dizer conflito também, porque nós estamos saindo do renascimento, nós estamos entrando no barroco, ok? Então muitos de nós, né, como essa pessoa, né, essa letra que está sendo cantada, nós vivemos esse conflito de às vezes não nos adaptarmos com alguma coisa ou com algo e assim por diante. Então muitos de nós muitas vezes nos sentimos também um peixe fora d'água.
Cara, e é evidente que o sofrimento e a dor, ela é a falta da adaptação, né? Porque, pô, quando você tá sofrendo, quando tudo tá dando errado, todo mundo vai ao contrário, gira ao contrário, você fala, meu, que foda, que complicação que tá a vida, pô, e nada dá certo, e você faz isso, você faz aquilo outro. E fica evidente que o aceitar torna a dor mais aliviada, assim, sei lá, acredito que, pô, o cara aceitar a realidade e falar, velho, vou pra cima, vou meter o pé, vou criar atitude, vou com tudo, né? E baseia-se um pouco nessa música aí, né, velho, isso aí.
Exatamente, essa música, né, vamos trazer pro mundo barroco, né, vamos falar um pouquinho de Vermeer. Vermeer, né, no caso, ele tinha 11 filhos, né? Teve 15 aí, 4 morreram. Ele tinha 11 filhos, ele precisava sustentar essas crianças e ele não vendia quadros. Ele pintava quadro, mas ele não vendia. Era muito difícil ele vender seus quadros, mas ele precisava vender para sustentar, para ajudar em casa, para ajudar, né, no sustento dos seus filhos. E é muito interessante porque nós podemos pensar, pô, meu, por que o cara não fez outra coisa? Por que o cara não aprendeu outra profissão, né, para trazer renda para sua casa, para sua família, né? Aí a resposta é porque ele fazia o que ele gostava, ele fazia o que ele amava, a vida dele era essa.
Bem, isso é uma das coisas mais importantes, cara. Tem muita gente que vive deprimida pelo fato de não encarar a realidade e não ser ela mesmo, não dar conta de si mesmo e falar, pô, eu vou meter o pé, vou meter a cara e vou para cima do meu sonho. Isso aí é uma coisa muito legal, resiliência, e aquilo que Gardner, né, que ele fez. Pô, ele acreditou que ele ia ser um grande cara aí no ramo financeiro e meteu o pé, velho. Foi pra cima, dormia aí dormiu, chegou até a dormir na estação de metrô, né? Dormiu na rua com o filho dele pra ir trabalhar e realizou o sonho dele, né, velho? Isso aí é uma pegada que o cara tem que colocar na cabeça e ir pra cima.
Exatamente. E Werner, ele morreu pobre. Mas ele morreu fazendo o que ele gostava. E às vezes nós ficamos com essa pergunta, meu, compensa continuar fazendo o que eu gosto, mesmo não me realizando financeiramente, não tendo o conforto que o dinheiro pode trazer, ou às vezes compensa chutar o pau da barraca e falar, ah, meu, vou mudar de profissão mesmo, eu vou às vezes passar num concurso aí, não é a minha profissão, vou sofrer um pouquinho, mas eu vou estar ganhando um dinheiro aí que vai me ajudar, né? Dentro de casa, com a minha família, assim por diante. É muito interessante. E nós que estamos nesse mundo, às vezes nós achamos que nós temos que aceitar tudo. E às vezes nós temos que ser sinal de contradição. O mundo está pré-estabelecido, já tem algumas coisas prontas. Mas não quer dizer que, porque estão prontas, que nós devemos aceitar como estão. As pessoas podem falar, Marco, meu, você continua pintando, você não vende seus quadros e de repente eu falar pra mim mesmo, ah, é verdade, meu, vou parar de pintar. Meu, que se dane, eu continuo pintando, entendeu?
Isso é rock and roll, meu irmão. Isso é rock, Sofia. É provocar o pensamento e é ir contra, velho. É ir contra aquilo que é determinado. O rock and roll tem essa pegada desde o seu início, né? Ninguém vai... É baseado naquilo que é dito, que é lei, que é ditado. Velhão, e nessa pegada de rock and roll, vamos mandar três seguidas aí. Manipula com a banda 13, Flirt Fatal, Ira e Antes Que Eu Esqueça de Mim, Canto dos Malditos na Terra do Nunca, metal na veia da galera.
Manipula. Quanto vale alguém que lhe pague por algum espaço pra que possa perceber.
Em quê?
Se salva do que vai dizer. Manipula.
Quanto vale alguém que lhe pague?
Por algum espaço pra que possa caminhar.
Em quê?
O que você não vai deixar.
Gente, hoje descansa em paz. Meu rockstar agora é lenda. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Que vai te consumir em busca de um prazer individual. Esse flerte é um flerte fatal. É sempre gente muito especial. Quanta gente já ultrapassou a linha entre o prazer e a dependência. E a loucura que faz o cara dar um tiro na cabeça. Quando chegam além e os pés não tocam mais o chão. Esse flerte é um flerte fatal. 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 Já ultrapassou a linha entre o prazer e a dependência. E a loucura que faz o cara dar um tiro na cabeça. Quando chegam além e os pés não tocam mais o chão. Esse flerte é um flerte fatal. 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 Flerte fatal, flerte fatal, flerte fatal. Esse flerte é um flerte
Rock Sofia,
uma pancada inteligente.
Aprendi a fingir, eu disfarço muito bem. Sem você, já que era pra ser assim, antes não acordar e não ter o que lembrar. E antes que eu me esqueça de mim, me lembra. E antes que eu me esqueça.
É, curtimos aí um metalzaço. E antes que eu esqueça de mim com o canto dos malditos na terra do nunca. E agora, meu irmão, minha irmã, ouvinte, querido ouvinte, nós vamos nesse bloco, comigo, o bloco de curiosidades. Tá curioso aí, meu irmão? É, nesse bloco de hoje, nós vamos falar das peles. Exatamente, a pele que vai nos instrumentos. Nos tambores, nos bumbos, enfim. Originalmente, cara, as peles eram de origem animal. Elas eram usadas de gados, como cabritos, entre outros, né, que ofereciam aí o couro. A partir de 1956, Chic Evans inventou a pele de plástico com poliéster, sendo esta mais durável, ela é mais flexível e tem uma afinação mais simples, né? E além de poupar a vida dos animais aí, também é ambiental, né, velho? É uma boa invenção aí, cara. Então, é isso. É apenas uma curiosidade. Valeu, galera! Vamos de mais música! Vamos mandar aí uma música que vai tremer os seus ouvidos agora, vai tremer a sua cachola. Rain Man Tackle com a banda Doomsday.
Então, Thiago, me tornei médico, trabalho aí 24 horas aí, fazendo plantão, lógico.
Ô, louco, cara, você nem dorme, velho, trabalha desse jeito.
Eu tava lá.
Aham, sim.
Tava.
É, galera, esse foi o Rock Sofia, Resiliência, em conjunto com a UEL FM e a Rádio Alma Londrina Web. Nós estamos aí, agradecemos já a presença do Marcos Vinícius, valeu grande Marcos, ao Gustavo, a todos vocês que participaram aí e ouviram aí com seus ouvidos sujos o nosso programa de hoje. E fica um recado para você, meu irmão, a Alma Londrina está com um canal no YouTube, acessa, procura no YouTube Alma Londrina, escuta esse programa e outros mais que você gosta aí, tem muita coisa legal também para curtir por aí. E também fica um convite para você aí, ouvinte, acessar a página do nosso grande artista aqui visual, o Marcos Vinícius, o Apelier, né, Marcos? É isso mesmo?
Exatamente, Apelier. Se você tiver dificuldade de achar, digita mais algumas palavras, Apelier Labareda.
É, vai lá, galera. Acessa lá o Apelier do Marcos e também a página do Rock Sofia. Lá vai ter a lista de todos os programas que você perdeu e vamos curtir junto. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Tchau.